Salmo 121. Eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aquele que nos guarda não dorme. Amém?
Amém.
Não dorme aquele que te guarda. Amém?
Amém.
Este é o segundo salmo de uma coleção de cânticos de romagem. O que é um cântico de romagem? Os peregrinos, aqueles homens que iam até Jerusalém, nas três festas de Jerusalém durante o ano, eles iam cantando estes salmos, iam adorando a Deus à medida que caminhavam. Peregrinando, judeus iam ao templo do Monte Sião, que fica em Jerusalém. E eles iam cantando estes salmos, que são salmos lindos, são salmos que abençoam a nossa vida. Essa coleção começa no salmo número 120 e vai até o 134. Coleção de romagem, coleção de hinos. O povo, à medida que caminhava, sabia que eles precisavam confiar no Senhor. A caminhada que o povo fazia até Jerusalém era uma caminhada de alegria, era uma caminhada de tristeza, era uma caminhada onde o povo muitas vezes descansava confiando no Senhor e muitas vezes sofria todo tipo de mal. E esse povo precisava dizer, através de canção, que eles confiavam no Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. Era muito conflito, era muita coisa que acontecia, perigos de todo tipo. A nossa caminhada, nesta vida que nós vivemos hoje, ela também é pautada por tristezas, por alegrias, por montes, por vales, por dor, por conforto. E nessa longa estrada da vida, assim como diz aquela canção sertaneja, nós caminhamos e não podemos parar. Mas caminhamos com a certeza de que Deus está segurando nas nossas mãos. Caminhamos com a certeza de que Ele é o nosso socorro. Caminhamos com a certeza de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nesta longa caminhada nós lembramos que Deus fala conosco, que Deus lida com cada um de nós de maneiras diferentes, e nós também lidamos com o nosso Deus de maneiras diferentes. Muitas vezes nos afastamos de Deus, deixamos a caminhada que Deus estabelece a cada um de nós e nos afastamos da vontade do Senhor. Nos afastamos daquilo que Deus determina para as nossas vidas. O salmista fala sobre socorro, e o Salmo 121 nos lembra que nós devemos buscar socorro em situações difíceis. Eu não sei se você já gritou por socorro. Talvez já. Eu já gritei por socorro. Teve alguns momentos na minha vida que eu precisei gritar por socorro. Era tudo o que eu podia falar, era tudo o que eu podia dizer através, em forma de oração para Deus, porque eu precisava do socorro de Deus. Eu sabia que ninguém mais podia me ajudar senão o Senhor. É assim nas nossas vidas também. O SOS é um sinal por código Morse que muitas vezes pessoas que estão em alto mar, pessoas que estão perdidas, têm que dar esse SOS, esse help, esse me ajude, esse me socorra, Senhor. E a pergunta do salmista é muito clara: de onde me virá o socorro? Mas é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que o homem mais poderoso do mundo, o homem mais rico da face da terra, ele também, num dado momento, ele pode fazer essa pergunta: de onde me virá o socorro? Porque havia muitos problemas na caminhada, e há muitos problemas também que enfrentamos na nossa caminhada. Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós somos mais do que vencedores. Nós temos problemas, sim, mas o povo fazia caminhada sabendo que quando os salteadores estavam à espreita, que quando tinha problemas de toda sorte, eles faziam essa pergunta. Mas eles não faziam essa pergunta à toa: de onde me virá o socorro? Eles sabiam que o sol podia ser escaldante, que as noites podiam ser frias, e o homem peregrino, primeiro ele levava os seus olhos para o monte, e ele fazia a pergunta: de onde me virá o socorro? Quero dizer para os irmãos que na caminhada que o povo fazia, havia muitos montes, mas o texto nos dá a indicação de que eles olhavam justamente para o monte onde estava o templo do Senhor, o Monte Sião, onde estava a Arca da Aliança. Eles sabiam que o socorro vinha apenas do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Você já precisou do socorro? Quem sabe você está aqui nesta noite, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o que você está passando. De algumas pessoas, sim, até estamos em oração por muitas pessoas que nos procuram, muitas pessoas que dizem aquilo que estão passando. Mas o que vai no nosso coração só Deus sabe, não é verdade? Você pode dizer que está tudo bem, que a sua caminhada está sendo uma caminhada produtiva, mas só você sabe o que vai no seu coração. Só você sabe há quanto tempo você espera por uma promessa de Deus. Só você sabe aquele que te traiu, ou aquela pessoa que virou as costas para você. Muitas vezes só você sabe a lágrima solitária que você deixa cair no quarto da sua casa. Nós vivemos assim, muitas vezes não compartilhamos. Qualquer viagem sem a proteção de Deus é uma viagem produtiva. É uma viagem onde não nos garante a vitória sobre as batalhas que vamos ter. Por isso nós precisamos convidar sempre o Senhor para ser Senhor do nosso coração, Senhor da nossa caminhada, aquele que se assenta no trono do nosso coração. Sabe, irmãos, nós encontramos pessoas com vários tipos de problemas, mas o problema maior é não ter a presença de Deus na vida, é não estar no centro da vontade de Deus. Aí é um problema mortal. Aí nós podemos dizer que estamos de fato perdidos. E uma das principais necessidades do ser humano é a garantia de sua segurança. Grande parte dos homens e das mulheres quer ter segurança. Mas se nós confiarmos apenas em homens, em cavalos, em poder bélico, nós estamos perdidos. A palavra de Deus diz que devemos confiar no Senhor. Ele é a nossa força, Ele pode nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Pastor, mas que problemas são esses? É claro que nós não temos problemas de um povo nômade, de um povo que peregrina no deserto, que anda por vales. Mas nós podemos dizer que os nossos problemas são tão importantes para Deus quanto eram os problemas daquele povo. Nós temos problemas de relacionamento, né? Temos problemas de depressão. Dizem que em 2020, os cientistas dizem que a depressão vai ser o maior problema de toda a população mundial. Já está sendo. Quantas pessoas tiram a própria vida? Chega um absurdo de tirarem a própria vida. Irmãos, nós estamos vivendo problemas na igreja, problemas fora da igreja. Todos nós, na nossa família, temos alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Eu sei que você lembrou desse nome agora, quando eu falei isso. Ore por essa pessoa. Se você está vivendo um momento de sossego, de descanso, nós somos intercessores daquele que nós amamos e daqueles que nos odeiam. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes nós esquecemos disso. É uma dura realidade, mas há um inimigo que ruge como um leão, está pronto para devorar cada um de nós. Tenho certeza disso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Viu que coisa? Como leão, rugindo, está espreito, está rodeando, e ele busca quem possa tragar, para quem possa devorar. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio nos dar vida e vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Você crê nisso?
Amém.
Mas antes de Jesus dizer isso, diz o texto da palavra de Deus que o inimigo de vocês, o diabo, também vem para roubar, matar e destruir. Estamos aqui diante do Senhor. Ele é o nosso Senhor dos exércitos. É Ele quem nos protege. Capítulo 34 do livro dos Salmos diz assim que o anjo do Senhor, ele está onde? Ao redor daqueles que Ele protege. O anjo do Senhor. O versículo 11 de João 10 diz assim: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus já fez por você, pela minha vida. E o salmista então faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? A pergunta é feita depois de ele erguer os olhos, depois de ele elevar os olhos, depois de ele reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Havia muitos montes, e esse pedido de socorro foi feito quando o salmista olhou para o Senhor. A resposta do verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? O céu e a terra. Você crê nisso? Que Deus fez o céu e a terra, que não há impossíveis para Deus, que Deus mesmo diz lá em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Que no Senhor nós faremos proezas, mas a sua vida deve ser colocada nas mãos do Senhor. Não tema. Não tema. Não tema o inimigo. Não tema aquilo que pode acontecer amanhã. Não tema as coisas que muitas vezes estão chegando à sua vida, porque a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesta noite que você deve confiar somente no Senhor. Talvez você está confiando em si mesmo. Talvez você esteja confiando no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais. Talvez em alguém que está junto no seu trabalho, né, nos estudos, ou aquele que tem autoridade humana sobre a sua vida. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos confiar somente no Senhor. Tem um texto em Jeremias, capítulo 17. Eu quero ler esse texto e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Jeremias 17, do verso 5 até o verso de número 9. Presta bastante atenção. Verso 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, ele não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse texto nos diz que nós só temos a ganhar se confiarmos no Senhor. Nós vamos ser abençoados, nós vamos receber a bênção do Senhor, nós vamos ver bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Amém?
Amém.
Mas maldito o homem que confia no próprio homem, porque ele vai ficar sozinho, suas folhas vão secar, ele vai ficar como uma árvore solitária. Mas aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O calor aqui você pode identificar como um perigo, como um inimigo, como algo que quer nos afrontar, como alguma coisa que quer se interpor, né, entre nós e Deus. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele faz isso nos deixando inertes, sem ação, sem gosto pelas coisas de Deus. E a depressão faz isso mesmo, né? Nós não temos gosto para nada. Nós não sentimos mais desejo de nos erguer, olhar para o alto. Mas Deus diz: eleve os seus olhos para o alto, ergue a sua cabeça, saia da tenda, Abraão. E muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus. Irmãos, a nossa confiança não pode estar nas armas que levamos, não está em nós mesmos, o nosso socorro não está no nosso companheiro, na nossa companheira. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Quando confiamos exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra, tudo vai bem. Versículo 2 diz: o meu socorro, o meu socorro, o meu Deus me ouvirá, o meu Deus não dorme, o meu Deus me guarda. É, nós podemos declarar a vitória antes mesmo dela chegar. Versículo 3 a versículo 8 do Salmo 121 nos mostra como Deus faz para nos socorrer. E daí, a partir do versículo 3, você veja que no versículo 1 e versículo 2, o salmista está falando dele. Eleve, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas a partir do verso 3, Deus começa a falar com o salmista. Nos dá a ideia também de um outro homem temente a Deus, um amigo, né, do salmista. Quem sabe ele responde a pergunta, ou ele fala com ele mesmo, dando resposta daquilo que Deus estava colocando no seu coração. É resultado das promessas de Deus. Deus tem dado promessas para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem dado promessas para as nossas vidas todos os dias. Se você não está recebendo promessas de Deus, é porque você não está reconhecendo que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele fala conosco todos os dias. E eu quero mostrar quatro promessas a partir desse texto do Salmo 121. Salmo 121, primeira promessa: Deus vai guardá-lo em todo o lugar. Amém? Todo lugar que nós estivermos, Deus vai estar nos guardando. Não é apenas aqui na igreja, não. Meu irmão, minha irmã, confie que quando você estiver na estrada, quando você estiver na casa de um amigo, quando você sair daqui da igreja e estiver caminhando sem rumo, sem saber o que vai fazer, Deus está te guardando. Até quando você estiver em pecado e reconhecer que precisa de Deus, Deus vai estar guardando sua vida em todo o caminho. Você pode pôr o pé fora da sua casa com coragem. Você pode caminhar com coragem, porque é assim que Deus faz conosco. Versículo 3 e 4 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem guarda, nem dorme o guarda de Israel. Os teus pés não vão vacilar. Você vai caminhar seguro pelas mãos do Senhor. A mão do Senhor, seu braço estendido sobre a sua vida, vai te guardar em todos os caminhos, em todos os lugares. Diz o texto: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não são pés trôpegos, claudicantes, não são pés que vão pisar numa serpente ou numa pedra pontuda, porque Deus está te guardando em todo o caminho. Lá em Josué capítulo 1, versículo 3 a 5, nós vemos a palavra de Deus a um homem que não sabia o que fazer no começo de uma caminhada, quando Moisés havia sido morto. O capítulo 1 de Josué, versículo 3 a 5, diz assim: Deus falando para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Que coisa maravilhosa. E Deus ainda fala assim para José: não temas, eu serei contigo. Não temas, eu te fortaleço. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Já pensou você como vendedor? Você entra numa loja e diz assim: Deus está comigo, este lugar está sendo abençoado. Você entra na escola onde você dá aula, você diz assim: a minha sala de aula está sendo abençoada, porque eu estou pisando neste chão e o Senhor diz que eu vou ser abençoado e que eu vou ser portador da sua bênção para que outras pessoas sejam abençoadas. No seu comércio, aonde quer que você esteja, Deus está com você, Deus vai guardar em todo o lugar. Teus pés muitas vezes tropeçam em alguma pedra sem a presença de Deus. Mas quando a luz está sobre a sua vida, você tem que caminhar tranquilo. Você olha para os perigos, você sabe onde está pisando. E Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te darei. Deus não é dono do ouro e da prata. Não foi Deus que fez os céus e a terra. Nós não somos filhos deste Deus maravilhoso. Então Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Salmo 126, no versículo 6, também tem um texto muito bonito. O texto daqueles que sonham, né? Mas o versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Amém? Talvez você esteja andando e chorando enquanto semeia, mas com certeza saiba que você voltará com júbilo trazendo os seus peixes, porque Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus diz que Deus abençoa a planta do nosso pé. Aonde quer que nós estejamos, nós somos agentes de Deus aqui nesta terra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos filhos do Criador. É Ele que está falando ao seu coração nesta hora. Deus quer ser o seu parceiro na caminhada. Quem precisa de socorro sabe que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A segunda promessa é que Deus promete que vai guardar o peregrino em todas as ocasiões. Se Ele guarda a nossa caminhada, Ele guarda também tudo aquilo que nós estamos vivendo. E talvez você esteja com um problema que você olha para o seu problema e você identifica como um problema muito grande. Mas diga para o seu problema qual é o tamanho do seu Deus. Que o seu Deus é poderoso, que você vai passar por isso vitorioso, vitoriosa, que você vai voltar com seus peixes, jubiloso, jubilosa por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E o texto diz no versículos 5 e 6, diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O sol quer dizer os perigos do dia, e há muitos perigos no dia. E a lua quer dizer perigos da noite. Mas Deus diz que Ele preserva o seu povo, Ele preserva o peregrino, porque se o sol é muito forte, Deus é a sombra direita. Olha que coisa maravilhosa! Nós lemos em Isaías 25: Deus é sombra do calor. Irmãos, nós precisamos ter essa certeza de que Deus é sombra no calor. Se o calor, ele demonstra perigo, Deus demonstra que refúgio e fortaleza. Deus é o guarda-chuva que nos protege. Se a lua nos mostra perigos da noite, nós temos a certeza de que Deus nos consola, que Deus aquece os nossos corações. Muitas vezes as sombras das árvores estavam presentes na caminhada dos peregrinos. E eu não sei se você faz isso, mas se não faz, vai aqui uma sugestão: acorde pela manhã dando graças ao Senhor, e à noite vá dormir dando graças ao Senhor, porque em todos os momentos Deus está mostrando que é Deus na sua vida. Em todos os momentos, na caminhada, naquilo que você está fazendo, nos seus projetos, nos seus sonhos, Deus está mostrando que Ele é Deus de todo poder. Abra sua Bíblia, ou acompanhe a leitura. Nós não vamos esperar você abrir a Bíblia, porque vai ser projetado aí, mas em Abacuque, capítulo 3, eu gosto muito desse texto. O profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, versículo 17, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Está passando por alguma dificuldade? Saiba que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é Deus provedor. E muitas vezes nós esquecemos de nos alegrar no Senhor quando a dificuldade chega. Mas o profeta diz: eu me alegro no Senhor, todavia eu sei que a minha fortaleza é o Senhor. Eu ando altaneiramente, como salmista, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem aqui precisa do socorro de Deus nas circunstâncias da vida? Diga a mão. Quem aqui necessita do socorro de Deus? Que bom, né? Eu também. Eu também preciso do socorro, eu preciso que Deus olhe para a minha vida, mas mesmo antes da bênção chegar, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Outra promessa de Deus é a promessa de nos guardar de todo o mal. Versículo de número 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Eu vejo nesse versículo a certeza de que Deus está dizendo no seu coração hoje: não temas, porque eu te ajudo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, porque Deus é o Deus que nos protege. Então há males sobre a nossa vida. Nós oramos a oração do Pai Nosso e nós dizemos assim: Senhor, nos livra do mal. Quantos males, quantos olhares invejosos, quantas pessoas maldosas que são usadas pelo diabo, quantas coisas ruins podem nos acontecer porque vivemos num corpo corruptível. Muitas vezes estamos à mercê de doenças. Muitas vezes inimigos se levantam contra nós, mas é o Senhor que luta por você. É o Senhor que vai à frente. E quando eu vejo nesse texto, né, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos viver tristes se nós temos um Deus que sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não viva reclamando da vida, não viva baixando a cabeça para o inimigo, porque há sim muitos inimigos, mas a palavra de Deus diz que Ele nos guardará de todo o mal. Quem precisa de Deus nos males dessa vida? Todos nós precisamos do Senhor, não é verdade? Todos nós precisamos contar com a ajuda desse Deus Todo-Poderoso, Deus que está acima de tudo e de todos. E a quarta e última promessa é a promessa de que Deus vai nos guardar na nossa saída e na nossa entrada. O versículo 8 diz isso: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Saída e entrada, nós podemos dizer que são sonhos, são projetos de vida. E talvez você coloca um sonho na sua prancheta, você até compartilha o seu sonho com alguém, mas não fala com Deus. Deus quer ser o seu parceiro. Deus quer ser aquele que te acompanha em todas as caminhadas. Não queira prosseguir sozinho. Saiba que Deus guarda a nossa saída, a nossa entrada, a nossa ida, a nossa volta, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é Deus bondoso. E nós vemos isso. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. Quando ele resolve voltar e ele está chegando na casa do pai, o pai vai ao encontro do filho, que havia feito uma coisa muito grave, e lhe dá um abraço apertado, beija, dá uma festa, mata um novilho, coloca sandálias e anel no filho e diz assim: este é o meu filho que estava perdido e foi achado, este é o meu filho que estava morto e reviveu. É assim que Deus nos aguarda. A nossa entrada e a nossa saída nos mostra que, como peregrinos, nós devemos esperar pelo Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem precisa de Deus para guardar a sua saída e a sua entrada? Todos nós, eu preciso. Já pensou você, quando sai da sua casa, faz uma oração, pede assim: Senhor, me guarde nessa viagem. Me guarde. Muitas coisas podem acontecer, mas o Senhor é aquele que me guarda. É o Senhor quem guarda a minha saída, é o Senhor quem guarda a minha entrada em lugares perigosos, aquele que nos guarda em todas as circunstâncias. Aquele que nos guarda, a nossa saída e a nossa entrada está aqui nesta noite, para te abençoar, para derramar sobre a sua vida uma unção de proteção, de bênção, paz que excede todo entendimento. Quando você escolhe confiar em Deus, você já não está mais debaixo de sensações, mas sim da certeza de que Deus está agindo na sua vida. Por isso você pode dizer: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E você pergunta assim: por quanto tempo Deus vai ser o meu socorro? Versículo 8 diz: desde agora e para sempre. Que Deus possa te abençoar. Que nós possamos nesta noite glorificar o Deus que é socorro nas nossas vidas. Que nós possamos saber que a bênção de Deus estará conosco hoje para todo sempre. Por isso que o Salmo 23, no finalzinho, diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor por quanto tempo? Para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.